infraestrutura, evidenciando a dimensão dos recursos envolvidos no setor. Embora o sertanejo seja frequentemente associado a esse mercado, o levantamento mostra a predominância de gêneros como forró, piseiro, arrocha e brega entre os artistas mais contratados, com menor presença do sertanejo no topo do ranking. Entre os nomes citados estão Wesley Safadão e Xande Avião, ligados também a produtoras com grande volume de contratos, além de Maiara e Maraíza, Léo Santana, Eduardo Costa e Zé Neto e Cristiano, a dupla tendo, inclusive, feito críticas públicas à Lei Rouanet.
Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo.
As contratações são feitas majoritariamente por inexigibilidade de licitação, sob justificativa de notoriedade dos artistas envolvendo recursos de diferentes esferas do poder público. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As férias escolares costumam mudar a rotina das famílias. O período acende um alerta para a necessidade de planejamento para manter uma alimentação equilibrada mesmo fora de casa. A médica pediatra e homeopata, doutora Alessandra Cavalcante Fernandes, explica.
Durante as férias, é comum passar mais tempo em viagens, passeios e atividades ao ar livre. Com isso, refeições, lanches e a hidratação deixam de seguir os horários habituais e passam a acontecer em diferentes locais ao longo do dia. Por essa razão, vale pensar antecipadamente nas opções que irão acompanhar esses momentos. O equilíbrio está na variedade e no planejamento das escolhas.
Médica com mais de 20 anos de experiência em consultório, Alessandra Fernandes ressalta que quando a programação acontece longe de casa, levar alimentos e bebidas de fácil transporte pode facilitar o dia a dia. Entre as opções estão sucos 100% fruta e a água de coco em embalagens cartonadas.
O suco 100% fruta e água de coco em caixinha podem acompanhar o café da manhã, os lanches ou os passeios. Além da praticidade das embalagens em caixinha, sucos 100% fruta e água de coco também apresentam características nutricionais próprias, podendo fornecer vitaminas e minerais naturalmente presentes em sua composição. Assim, podem fazer parte de uma alimentação equilibrada e em diferentes ocasiões. Enquanto a água filtrada deve permanecer como a principal bebida para hidratação ao longo do dia.
As férias podem até mudar a forma como as famílias se organizam, mas não precisam mudar os bons hábitos. Com pouco de planejamento, é possível aproveitar os momentos de lazer com praticidade, mantendo uma alimentação equilibrada e uma boa hidratação, inclusive durante os passeios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A escoliose é a principal deformidade da coluna em crianças e adolescentes e atinge entre 2 e 3% da população. O problema costuma evoluir de forma silenciosa, principalmente durante o estirão de crescimento, e muitas vezes só é percebido quando a curvatura da coluna já está mais acentuada. Mas será que má postura, mochila pesada ou uso excessivo do celular podem causar escoliose? Quais são os sinais de alerta que pais e responsáveis devem observar? No Fala Doutor de hoje, vamos esclarecer os principais mitos e verdades sobre a doença e entender por que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. Dr. Luiz Miller, especialista do Serviço de Ortopedia do Hospital O Pequeno Príncipe, responde algumas perguntas. Doutor, o que é a escoliose e por que ela é considerada a principal deformidade da coluna em crianças e adolescentes?
A escoliose é um desvio na coluna quando a gente olha ela de frente ou de costas. Então a coluna deveria ser uma linha reta e a gente vê ela fazendo uma curva, geralmente como um C ou como um S. E ela é a principal deformidade em crianças e adolescentes pela prevalência. Ela é a mais comum. Em torno de 2 a 3% das crianças e adolescentes podem desenvolver uma deformidade como essa.
E por que a escoliose costuma passar despercebida nas fases iniciais e quais sinais os pais devem observar no dia a dia?
As escolioses geralmente passam despercebidas no início porque elas não surgem como uma deformidade grave. As crianças, adolescentes, na grande maioria das vezes, elas não têm uma deformidade e elas começam a desenvolver, ou seja, a coluna começa a entortar, na maioria das vezes, durante a adolescência, logo ali perto do estirão do crescimento. Então aí com 11, 12 anos, 10 anos às vezes, a coluna começa a entortar e isso vai acontecendo de uma forma gradual, ou seja, no início a curva é muito pequena. E isso é bem na época em que os adolescentes começam a ficar um pouco mais restritos de mostrar o corpo para os pais e por isso que geralmente isso passa desapercebido nos primeiros momentos.
Doutor Luiz, é verdade que má postura, uso de celular ou mochilas pesadas podem causar escoliose? O que a ciência já sabe sobre as causas da doença?
Esse é um dos mitos mais comuns na nossa área. A má postura, o uso de celular e mochilas pesadas, elas não causam deformidade. Eles causam, sim, problemas na coluna. A má postura causa um problema estético, causa dor, causa às vezes até dificuldade para depois corrigir isso mais para frente. Então é importante a gente cuidar isso com toda certeza. Mas isso não causa escoliose. As escolioses têm outras causas. A maioria das vezes são causas que a gente chama de idiopática, que a gente não sabe exatamente qual é a causa ainda. Mas a gente já sabe que a gente vai descobrir logo uma doença genética associada a isso. Mas tem outras escolioses também. Escolioses congênitas, em que o paciente nasce com uma má formação nas vértebras e com o crescimento isso vai desenvolvendo uma escoliose. Tem as escolioses neuromusculares, que são pacientes que têm outras doenças de base, muitas vezes são cadeirantes, não caminham e eles desenvolvem a escoliose, né, durante a infância e adolescência, e pacientes com outras doenças, outras síndromes que têm escoliose associada.
E qual a importância do diagnóstico precoce e como isso influencia diretamente nas opções de tratamento e na necessidade de cirurgia?
O diagnóstico precoce é muito importante no tratamento da escoliose. Muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico cedo, a gente consegue tratar de forma conservadora, né? Às vezes, quando a gente pega uma escoliose de um paciente mais jovem, com uma curva menor, a gente consegue, com o uso do colete, principalmente, com outras atividades, evitar a progressão, evitar que essa curva vá piorando a ponto da gente precisar de uma cirurgia, né? Então, o diagnóstico precoce é muito importante e por isso que a gente levanta tanto essa questão da conscientização dos pais e dos adolescentes sobre as deformidades e para a gente levar logo isso para um especialista para que seja feito o diagnóstico e, consequentemente, iniciar o tratamento.
Para a gente finalizar, doutor, em quais casos a cirurgia é indicada e quais podem ser as consequências da escoliose quando ela evolui sem tratamento?
Nos casos em que tem uma progressão da curva até um grau que a gente considera grande, ou seja, maior do que 45, 50 graus na maioria dos casos, a gente sabe que mesmo depois do crescimento, mesmo depois do final do crescimento dos adolescentes, essa deformidade vai continuar piorando. Dessa forma, a gente não tem outra saída a não ser fazer a cirurgia. Então, em primeiro lugar, a gente impede que a escoliose continue progredindo e, uma vez que a gente vai fazer a cirurgia, a gente corrige essa deformidade ao máximo. Quando a gente não tem essa correção, o paciente termina o crescimento e ela vai continuar progredindo de uma forma mais lenta, mas progressivamente ao longo do crescimento. E em casos mais graves, isso pode até afetar a capacidade respiratória do paciente, diminuindo a capacidade física, ou seja, o paciente tendo falta de ar, isso até fazendo uma insuficiência cardíaca. Além, claro, do impacto estético de uma deformidade grande como essa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As férias escolares de julho chegaram e com elas a oportunidade para pegar uma praia, curtir uma festa e se divertir. Mas fique atento, beijar ou tocar o corpo de uma mulher sem consentimento é crime. Puxar pelo braço, agarrar a perna e beijar a bochecha. Tudo isso são exemplos que caracterizam um crime de importunação sexual. A pena para esse crime pode chegar a 5 anos de prisão, como pontua a juíza auxiliar da Ouvidoria da Mulher do TJPA, Regiane Oliveira.
O que diz o artigo 215-A do Código Penal Brasileiro? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, isto se o ato não constitui crime mais grave.
A juíza alerta que a denúncia é fundamental para punir o agressor.
É muito importante que haja essa denúncia, para que os homens não continuem sentindo se sentindo à vontade para importunar as mulheres sexualmente. É muito importante que a denúncia seja feita para que os homens sejam responsabilizados por essa conduta de não respeitar o corpo das mulheres.
Se você for vítima de importunação, procure uma autoridade policial ou uma delegacia e, se possível, leve uma testemunha que comprove o relato. E não esqueça, em caso de violência contra a mulher, acione o Disque 180. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Comprar imóveis residenciais no Brasil ficou 2,42% mais caro nos primeiros 6 meses deste ano. O resultado ficou abaixo da inflação oficial no período, que superou 3,5%. É o que mostra o índice Fipzap, que acompanha a variação dos preços médios de moradias prontas em 56 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. A alta no semestre foi registrada em 55 das 56 localidades monitoradas, incluindo 21 das 22 capitais que fazem parte da pesquisa, com destaque para Manaus e Vitória, onde o encarecimento médio superou 7%. De modo geral, considerando as capitais, apenas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba registraram altas menores do que os 2,42% da média nacional. Já Porto Alegre foi a única cidade contemplada na pesquisa onde houve queda nos preços médios de venda de imóvel residencial no primeiro semestre. O recuo ficou na casa de 0,1%. Falando em valores, o preço médio de venda de imóvel residencial calculado para as 56 cidades terminou o sexto mês do ano custando R$ 9.853 o metro quadrado. Considerando as 22 capitais que integram o cálculo do índice Fipzap, Vitória foi a que apresentou o maior preço médio do metro quadrado em junho, R$ 15.210. Depois aparece Florianópolis, onde o metro quadrado da casa própria terminou junho custando em média R$ 13.365, e São Paulo, onde o valor ficou em R$ 12.055. Já a capital com o metro quadrado mais barato para comprar um imóvel residencial é Aracaju. Foi a única, inclusive, em que o valor ficou abaixo dos R$ 6.000 o metro quadrado, R$ 5.697. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A participação de crianças e adolescentes em novelas, filmes, peças de teatro e, mais recentemente, nas redes sociais sempre desperta admiração. Mas quando essa atividade deixa de ser apenas uma experiência artística e passa a ser trabalho? E mais, quem garante que esses meninos e meninas estejam protegidos?
A discussão ganhou força recentemente depois que o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que padroniza a concessão de alvarás judiciais para o trabalho infantil artístico e acolheu o entendimento defendido pelo Ministério Público do Trabalho. Autorização judicial só pode existir para atividades artísticas e não para publicidade ou para o chamado trabalho de influenciadores digitais mirins.
Afinal, onde termina a arte e começa a exploração? É o que você vai descobrir neste episódio. Bem-vindo ao Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Rafael Silva e comigo está Janaína Oliveira. Este é um conteúdo da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web.
Michael Jackson, Sandy, Angélica e Larissa Manoela. Grandes artistas que começaram a carreira ainda na infância. Mas, junto com o sucesso, muitos também relataram dificuldades para conciliar o trabalho com uma infância comum.
Eles eram cantores e atores, mas hoje esse cenário ganhou uma nova dimensão e pode trazer impactos ainda mais complexos.
Além da televisão, do cinema e do teatro, milhares de crianças produzem conteúdo para as redes sociais, participam de campanhas publicitárias e movimentam um mercado bilionário. Mas será que toda criança influenciadora pode ser considerada artista?
A resposta passa pela legislação. No Brasil, o trabalho antes dos 16 anos é proibido, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. A única exceção é o trabalho artístico, que depende de autorização judicial e de uma série de medidas de proteção. E aí é que surge uma dúvida central. Qual é a diferença entre o trabalho artístico infantil e a atuação de crianças como influenciadores digitais? Quem explica é a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção à Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes do MPT, Fernanda Brito Pereira.
O influenciador digital é aquela pessoa que vai produzir conteúdos visando promover marcas, produtos, compra e venda. Do trabalho artístico, eventualmente, você pode resultar uma publicidade, você pode influenciar pessoas a usarem um determinado produto ou uma determinada marca. Mas a criança ou adolescente simplesmente estarem trabalhando como influenciador digital não é possível.
É justamente para dar mais clareza a essas situações que envolvem participação de crianças e adolescentes em atividades artísticas que o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução recente, buscando uniformizar os procedimentos para emissão de alvarás em todo o país.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução para regulamentar esses alvarás, a concessão dos alvarás pelo Poder Judiciário. Então, é uma resolução que ela vale para o Poder Judiciário quando foi expedido o alvará. E quando essa proposta de resolução foi apresentada numa sessão anterior, havia uma previsão de expedição de alvará para trabalho artístico e para publicidade. E aí o MPT fez uma grande articulação junto ao CNJ para que essa previsão de alvará para publicidade não constasse na minuta final, porque ela não tem amparo legal, certo? A gente só pode pensar em trabalho infantil artístico com alvará. Sem ser trabalho infantil artístico, ele não pode ser autorizado por alvará. Então, o juiz vai ter que verificar. Eu estou diante de um caso de alvará de trabalho infantil artístico? Ah, não. Bom, o que está sendo pedido aqui é para fazer uma publicidade. Então, ele não vai nem conceder o alvará.
A resolução do CNJ dá mais segurança aos alvarás, mas reforça um ponto essencial. Nem toda atividade de criança na internet é trabalho artístico. O que define isso é o contexto, caráter educativo, participação pontual e proteção do ECA. Exposição contínua ou interesse comercial podem configurar trabalho infantil.
Esse debate se amplia quando a gente olha para o ambiente digital como um todo. No ano passado, o ECA Digital atualizou a proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente para o meio virtual e trouxe novas responsabilidades para as plataformas. Sobre esse cenário, a secretária executiva do FNPET, Caterina Volkov, destaca a necessidade de limites claros na participação infantil.
É importante que a sociedade reconheça que o trabalho infantil artístico exige proteção e que não se trata apenas de uma brincadeira ou de um entretenimento ou até mesmo uma oportunidade, que nós estamos falando de crianças e adolescentes que têm uma carga horária de trabalho que exige dedicação. E nessa perspectiva, a proteção dessas crianças nesses ambientes, ela é fundamental. É por isso que é imprescindível o alvará judicial para a atuação de crianças e adolescentes em programas televisivos ou até mesmo nas redes sociais, de acordo inclusive com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio ECA Digital.
E essa proteção deve alcançar todos os direitos da criança e do adolescente.
Direito à educação, direito ao lazer, direito ao não trabalho, direito à cultura, direito à alimentação saudável, direito à moradia, à convivência familiar. Todos esses direitos, eles precisam estar protegidos.
O alvará judicial aparece justamente para proteger crianças e adolescentes e evitar que interesses econômicos estejam acima dos direitos fundamentais.
O alvará judicial, portanto, nesse contexto de participação em atividades artísticas, ele vai funcionar como um filtro de segurança em que o Estado, representado pelo Poder Judiciário, organiza a exposição dessas crianças e adolescentes para que ela não seja, por exemplo, apropriada de alguma forma que lhe cause prejuízos diretos ou indiretos. Então, a vivência dessas infâncias e adolescências tem que ser preservadas no presente e também no seu futuro.
Viviane Martins é integrante da Comissão Nacional do Programa para a Erradicação do Trabalho Infantil e do Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Para ela, esse filtro tem o objetivo de garantir que a infância seja preservada em sua integridade.
Então, toda produção cultural, é importante que se diga, tem que ser realizada de forma proveitosa, virtuosa e valiosa para essas crianças e adolescentes, e não que represente tão somente um interesse econômico ou que sobreponha seus direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes ou que lhes impeça de viver, de criar, de brincar, de inventar, estudar, conviver com suas famílias e viver o seu tempo com respeito, dignidade e sem exploração.
Em outras palavras, o alvará não é uma autorização automática. Cada caso precisa ser analisado individualmente para garantir que a atividade artística seja compatível com a idade da criança e aconteça em um ambiente seguro.
Mas quando o assunto é internet, os desafios aumentam. O MPT tem constatado isso diariamente, como destaca a vice-coordenadora da Cor de Infância, Luísa Carvalho Rodrigues.
Nesse ano de 2026, até o momento, já foram recebidas quase 200 denúncias relacionadas com esse tema. O trabalho em ambientes digitais traz riscos próprios ao trabalho. Isso significa que existem riscos biopsicossociais próprios relacionados com o uso de dispositivos digitais e a utilização de plataformas digitais e de redes sociais. Por exemplo, um risco de cyberbullying, de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão ou transtornos do sono e da alimentação, uma maior exposição a desafios de automutilação, por exemplo. Então, esses são alguns dos riscos próprios maximizados por esses ambientes digitais.
Diferentemente de uma gravação em estúdio ou de uma peça de teatro, a produção de conteúdo para redes sociais costuma acontecer dentro da própria casa da criança, longe dos olhos da fiscalização.
Além dos riscos e da exposição excessiva da imagem, muitas vezes existe monetização do conteúdo. Contratos com marcas e interesses econômicos que nem sempre ficam claros para quem acompanha apenas o resultado final. A fama pode até parecer um sonho para muitas famílias, mas ela nunca pode substituir o direito de viver plenamente a infância.
A gente tem que pensar que o trabalho artístico, ele tem um apelo muito grande por fama e por dinheiro. Existe uma tendência a ser mais permissivo, porque todo mundo pensa assim, ah, mas meu filho vai virar um grande artista. Vou citar um outro exemplo, Larissa Manoela. Ela teve um problema enorme com os pais por conta do patrimônio. Por quê? O que que acontece? Hoje nós vemos várias crianças trabalhando e aí a conta dela, entre aspas, bomba, ela vira uma pessoa super famosa, começa a rentabilizar, começa a monetizar, e a gente vê vários casos de pais e mães que param de trabalhar para justamente impulsionar a carreira do filho, ou seja, a criança passou a ser o provedor da casa. E aí, como que faz? Se ela falar assim, não, eu não quero mais gravar, eu cansei, eu quero ir brincar. Então, além de riscos físicos, né, porque o corpo da criança está em desenvolvimento, então além dos riscos físicos que aquele trabalho pode impor, porque ela vai ter várias horas de gravação, ela tem que decorar várias coisas, ela cansa para ficar naquele ambiente, você tem riscos também emocionais, né, de ser impedido de fazer aquilo que é da sua idade.
Brincar, estudar, conviver com os amigos e com a família continuam sendo direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Ministério Público do Trabalho orienta famílias, empresas, produtores de conteúdo e plataformas digitais para que respeitem os direitos de crianças e adolescentes e cumpram a legislação. Afinal, A proteção integral é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade, as empresas e as famílias, como lembra Luísa Carvalho.
É dever da família, da sociedade, das empresas e do poder público assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, conforme determina a nossa Constituição Federal. E isso também se aplica nos ambientes digitais. Para isso, é muito importante que conheçam toda a legislação internacional e nacional a esse respeito para garantir que ela seja respeitada. É certo que cabe às famílias determinadas obrigações e às empresas outras, por isso cada uma terá que atuar aí no âmbito da sua atribuição para garantir esses direitos. O fato é que crianças e adolescentes devem estar protegidas inclusive em ambiente digital e inclusive contra situações de exploração como é o trabalho infantil.
Sempre que houver suspeita de exploração do trabalho infantil, inclusive em ambientes digitais, a denúncia é fundamental.
O Ministério Público do Trabalho recebe essas denúncias e atua para responsabilizar quem desrespeita a legislação, além de garantir que crianças e adolescentes sejam afastados de situações de exploração e tenham seus direitos preservados.
Toda vez que tiver uma violação de direito de criança relacionado à situação de trabalho, é importante denunciar no MPT, né, através do nosso site mpt.mp.br. Essa denúncia pode ser feita de forma sigilosa quando a pessoa informa os seus dados e pede para que eles não sejam revelados. Ou pode ser feita também de forma anônima, quando a pessoa sequer informa os seus dados. Mas o importante é que a gente tenha elementos para chegar à criança, chegar àquela família que tem uma situação de trabalho infantil irregular. Podem ser acionados também outros integrantes da rede. Então, o Disque 100 do governo federal é um importante canal de comunicação de violação de direitos de criança e adolescente. O Ministério do Trabalho e Emprego também recebe denúncias. O Conselho Tutelar, a escola, a assistência social, enfim.
A internet mudou a forma de produzir conteúdo e criou novas oportunidades. Mas ela não mudou um princípio essencial: criança tem direito de ser criança.
Quando há exploração econômica, excesso de exposição ou prejuízo ao desenvolvimento, deixa de ser entretenimento e passa a ser uma violação de direitos.
Para saber mais sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho na proteção de crianças e adolescentes, acesse mpt.mp.br. E na rádio mpt.com.br você encontra este e outros episódios do Prosa de Trabalho, disponíveis também nas principais plataformas de áudio.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Duas bombas explodiram hoje em Damasco, na Síria, perto do hotel onde está hospedado o presidente francês Emmanuel Macron, que realiza uma visita ao país. Macron está são e salvo, anunciou o assédio da presidência da França logo depois. No momento da explosão, ele já havia deixado o hotel para ir se encontrar com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharré. Segundo as autoridades locais, 18 pessoas ficaram feridas nas explosões causadas por duas bombas artesanais. O duplo atentado não interrompe a agenda de Macron em Damasco. Ainda hoje, o presidente francês participa de um fórum econômico dedicado à reconstrução da Síria. No Irã, uma multidão toma as ruas da cidade sagrada de Qom, ao sul de Teherã, nessa terça, para a despedida de Ali Khamenei, no quarto dia do funeral do ex-líder supremo do país. O Ayatollah morreu em 28 de fevereiro, aos 86 anos, durante ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos, no primeiro dia da guerra contra o Irã. O caixão com os restos mortais de Ali Khamenei fica exposto hoje na mesquita de Jankarã, em Qom, e depois segue para o Iraque, país vizinho que tem uma importante comunidade xiita. Em Ankara, na Turquia, os chefes de Estado e de governo da OTAN se reúnem hoje e amanhã para a cúpula anual da Aliança Militar. Com a presença confirmada do presidente americano Donald Trump, os aliados vão discutir temas como o aumento no investimento em defesa, melhoria da indústria militar, o futuro da guerra na Ucrânia e a situação no Golfo Pérsico. A expectativa é que Trump engrosse novamente o discurso e, mais uma vez, pressione os membros da OTAN para o aumento de investimentos em defesa. A Ucrânia lançou mais de 430 drones contra Moscou nessa madrugada, anunciou o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, ressaltando que a maior parte dos projéteis foi neutralizada pelos sistemas de defesa aérea do país. Já as autoridades de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, indicaram que bombardeios ucranianos com mísseis deixaram ao menos um morto e provocaram um incêndio na região. Essa ofensiva ocorre após intensos ataques russos contra a Ucrânia na véspera, que deixaram ao menos 28 mortos, dos quais 26 na capital Kiev e arredores. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A safra brasileira de milho será pouca coisa menor no ciclo 25-26. Dados da Conab apontam um recuo de 0,5% para 140 milhões de toneladas na soma de todas as colheitas. A área de cultivo até deve crescer e passar de 22 milhões de hectares. Porém, com um clima não tão favorável, o rendimento das lavouras pode encolher 4% para 6 toneladas e 200 quilos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil pode ter mais de 4 mil produtos exportados para os Estados Unidos, atingidos por tarifas que, somadas, chegariam a 37,5%. A projeção é da Confederação Nacional da Indústria e envolve um impacto estimado de quase 15 bilhões de dólares em exportações. Todos esses produtos já estão submetidos à tarifa adicional temporária de 10%, vigente até dia 24 de julho. Nesta semana, audiências públicas em Washington discutem duas novas sobretaxas. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirma que a entidade acompanha de perto as negociações.
É uma semana decisiva para o nosso mercado internacional, para o nosso principal parceiro nas manufaturas, que é os Estados Unidos. E por ser tão importante, nós estamos desprendendo todos os esforços possíveis para termos o melhor resultado também possível, quer seja na alíquota de 25%, quer seja na alíquota adicional de 12,5%, visto que não faz economicamente, tecnicamente, comercialmente nenhum sentido essa possibilidade de chegarmos a 37,5% de tarifa com exportações para os Estados Unidos.
O embaixador brasileiro Roberto Azevedo é o representante da CNI na audiência pública desta terça-feira sobre a proposta de tarifa adicional de 25% contra produtos brasileiros. Dos 80 inscritos para falar, 66 devem se posicionar contra a medida. Segundo Ricardo Alban, a elevação das tarifas poderia afetar cadeias produtivas inteiras e elevar custos também para empresas e consumidores norte-americanos, já que o Brasil é fornecedor relevante de diversos produtos industriais para os Estados Unidos.
Nós temos na nossa relação uma relação de complementariedade de capital importância para ambos os lados. Tem uma ideia, cerca de 11 dos 13 maiores produtos de exportação que serão afetados, o Brasil é o principal fornecedor para os Estados Unidos, ou seja, também afeta os interesses americanos. Estou falando sem considerar as exceções, são aqueles produtos que serão taxados.
A Confederação Nacional da Indústria defende que o diálogo e a cooperação bilateral são o caminho mais adequado para preservar a relação, considerada sólida, entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa é que haja uma decisão final até o dia 15 de julho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Governança. Para onde vai o seu dinheiro? Com Augusto Nades.
Estimados amigos, eu sou pago pela sociedade para cuidar das contas da República, o Tribunal de Contas da União.
E eu procuro explicar para as pessoas como é que está a situação, porque quem paga essa conta aqui é o senhor que está me ouvindo, no mínimo 150, 170 dias por ano, quem trabalha, ele paga somente de impostos 170 dias, 150, dependendo da circunstância de cada um. Mas não baixa disso. E qual é o custo de tudo isso? Eu procuro orientar como ministro do Tribunal de Contas da União para fazer a prevenção. Então é isso, eu não posso deixar o Brasil quebrar, mas quem decide não sou eu. Eu alerto, como alertei lá a presidente Dilma. Ela nos quebrou. Durante 3 anos tivemos uma queda do PIB de 8%, meus amigos. Foi muito dinheiro. Isso não é só uma estatística, é a realidade que impacta a sua vida. Você sabia que cada um de nós deve estar atento com isso, porque afeta o nosso futuro, afeta as pessoas mais humildes, pobres. Então, junte-se conosco nessa verdadeira cruzada que estamos fazendo para as finanças do país não quebrarem. A sua voz como cidadão é fundamental para exigir mudanças. Quem vota é o cidadão, ele que pode fazer a cobrança através do voto, cobrando quem está fazendo as coisas errado, fazendo com que os outros não continuem cometendo esses erros. Nós temos que transformar esse cenário. A minha missão como ministro do Tribunal de Contas é mostrar a realidade para os senhores. Então me acompanhe aqui nas redes sociais, @AugustoNardes, @AugustoNardes.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Pessoas com doenças neurológicas, psiquiátricas e dores crônicas têm relatado benefícios com o uso do canabidiol. No caso da Gislaine Assis Teixeira, o tratamento já faz parte da rotina e, segundo ela, trouxe melhora significativa.
Eu comecei a usar canabidiol em dezembro de 2020, 5 anos e meio já, por conta de dores crônicas, enxaqueca e dores articulares. Eu fui melhorando com o tempo, né? As crises de enxaqueca foram espaçando mais a frequência e diminuindo mais a dor. Até eu conseguir atualmente cortar as crises com um remédio simples, coisa que não acontecia antigamente. Eu acredito 100% a minha melhora, tanto da enxaqueca quanto das dores, ao canabidiol.
O canabidiol costuma ser considerado como parte de um acompanhamento médico mais amplo, com ajustes conforme a resposta do paciente. É o que defende o médico psiquiatra Wilson Lessa, vice-presidente da Associação Brasileira de Endocannabinologia.
A grande questão é que muitas vezes a pessoa, existe na farmácia, existe como importar, né, existe como até adquirir de associação, mas para algumas pessoas o custo disso fica inviável, né, muitas vezes compromete aí a renda familiar, né, para quem recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos por mês, às vezes ter o tratamento para uma criança com epilepsia, que muitas vezes precisa de uma dose maior, acaba gastando muito mais do que esse tipo de um ou dois salários mínimos, né, para poder custear o tratamento do paciente. Então, precisaria ter um acesso mais fácil no SUS e muitas vezes a própria questão dos remédios também serem mais fáceis para poder adquirir, que seja de associação ou outras formas, né? Mas essa dificuldade do acesso é o que faz com que as pessoas procurem o plantio, procurem ter um HC, que é aquela, de alguma forma, uma permissão, né, judicial para poder cometer esse delito, que é o cultivar e extrair ali alguma coisa da planta.
Gislaine gasta cerca de R$600 a cada 5 meses.
E eu tomava remédio contínuo, né, anticonvulsivo para as crises de enxaqueca, e já tem uns 2 anos que eu parei de tomar e não está me fazendo falta, só o canabidiol é suficiente. Para mim, o que teria que mudar era ter uma lei nacional unificada, né, que permitisse as associações de produzir o óleo, facilitaria mais, abaixaria o preço, dá mais acesso às pessoas de baixo poder aquisitivo.
A legislação brasileira ainda não traz atualmente uma regra específica para o cultivo por pessoas físicas com finalidade medicinal. Na prática, famílias dependem de decisões judiciais ou de outras formas de autorização para não correr o risco de punição, como explica o advogado criminalista Gustavo Hugo.
O que a lei 11.343 de 2006, né, a lei de drogas, no seu artigo 2º, parágrafo único, prevê
é que a União pode autorizar essas atividades exclusivamente nesses fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, sob fiscalização, para pessoas jurídicas. A Anvisa tem uma regulamentação que regulamenta o cultivo para essas entidades jurídicas, né, com personalidade privada, empresas, estabelecimentos, universidades também estão atribuídas, né, nessa condição de regulares para esse plantio.
As exigências são rigorosas e a rastreabilidade total dessa produção para que o Estado não perca o controle e evite transgressões ou desvios de finalidade. As regras detalhadas estão disponíveis no site da Anvisa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com a aproximação do período oficial da campanha eleitoral, entram em vigor as regras que disciplinam a propaganda dos candidatos, tanto nos meios tradicionais quanto no ambiente digital. A legislação eleitoral estabelece limites para a divulgação de conteúdo, o impulsionamento nas redes sociais, uso de inteligência artificial e combate à desinformação, com o objetivo de garantir mais transparência e equilíbrio durante o processo eleitoral. O professor de Direito da Universidade Positivo, Dr. Flávio Pierobon, explica quais são as principais mudanças e o que os candidatos e eleitores precisam observar nesta eleição.
Bom, nós temos um calendário eleitoral, então todo ano de eleições o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução que estabelece as datas em que as coisas começam a acontecer. A desse ano está prevista lá na resolução 23.760 de 2026, mas ela tem elementos que já estão previstos desde antes. Então, para vocês terem uma ideia, desde outubro de 2025 começa esse projeto eleitoral com a análise das urnas eletrônicas. Então, é um período para testes, onde todos os partidos, onde várias instituições analisam a segurança das urnas eletrônicas. Mais especificamente agora, para o momento que nós estamos vivendo, nós tivemos agora no dia 30 de junho o marco de uma data onde pessoas, por exemplo, que são pré-candidatos e que têm programas em rádio e televisão precisam se ausentar, precisam sair, não podem mais participar. E a partir de 4 de julho, que é a data que marca 90 dias antes do primeiro turno das eleições, aí nós iniciamos aí uma série de restrições nesse primeiro momento, especialmente voltadas para quem é detentor de cargo político. Então tem que lembrar aqui que quem está pedindo reeleição não precisa renunciar e quem é do Poder Legislativo também não precisa renunciar para concorrer ao mesmo cargo ou a um cargo do Executivo. Então eles continuam no cargo, continuam com as suas atividades e estão concorrendo nas eleições, né, na eleição que haverá em outubro. Então é uma preocupação em relação a isso, para esses agentes que usam, que ocupam, né, cargos eletivos nesse momento. Mas há uma série de outros elementos aqui. Veja que nós começamos agora, a partir de 4 de julho, discussões prévias, as prévias dos partidos. Ainda não é permitido propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral só começa a partir de 16 de agosto. Então, nós temos aqui a possibilidade, início de propagandas apenas dentro dos partidos, apenas para dentro dos partidos, para que eles escolham os seus candidatos, e bastante restrições, que começam, então, a partir de 4 de julho, para a utilização de redes sociais, para a utilização de outros elementos de campanha e de publicidade, porque, como eu disse, ainda não está aberto o período de propaganda eleitoral, que só começa no dia 16 de agosto.
As redes sociais devem novamente concentrar boa parte da campanha. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral reforçou as regras para publicidade digital, impulsionamento de conteúdo e responsabilização por publicações irregulares. Sobre esse cenário, o especialista esclarece o que é permitido na internet e quais condutas podem resultar em punições durante a campanha.
Quanto ao uso de redes sociais, há também uma atenção para isso. Nós temos que dividir isso em alguns momentos. O impulsionamento de propaganda eleitoral durante o período de propaganda eleitoral é previsto já na legislação, não tem problema. Tem alguns requisitos específicos na legislação e não tem problema. Mas isso vale apenas a partir de 16 de agosto, que é quando nós começamos o período de propaganda eleitoral. Agora, nesse momento de pré-campanha, vamos dizer assim, nós temos então regras específicas, porque nós estamos num período de pré-campanha. E aí nós temos regras um pouco mais restritivas no que diz respeito a esse tipo de comunicação. O que pode ser feito pela internet, né? Redes sociais está previsto ali no artigo 3º da Resolução 23.610 de 2019. E dentre as coisas que podem ser feitas no período de pré-campanha é a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows, apresentações, redes sociais, entre outras coisas. Então, o indivíduo que é pré-candidato pode usar a sua rede social para se posicionar politicamente. O que, que ele não pode? Ele não pode pedir voto. Isso é proibido. Então, nesse momento de pré-campanha, ele não pode ainda pedir voto, nem usar palavras mágicas que indiquem o pedido de voto. Então, é possível utilizar a rede social nesse momento de pré-campanha, mas não é possível pedir voto ainda. Por quê? Porque nós não temos ainda candidatos específicos. Nós estamos abrindo um período agora que é para a realização de convenções partidárias, para que os partidos decidam internamente e depois registrem a candidatura, a partir do qual haverá o início do período, em 16 de agosto, de campanhas eleitorais.
Outro tema que ganha destaque é o avanço da inteligência artificial na produção de imagens, vídeos e áudios. A legislação prevê regras específicas para combater conteúdos manipulados e proteger a integridade das informações que circulam durante o período eleitoral. O professor também orienta sobre os cuidados necessários no uso dessas ferramentas e deixa recomendações para que candidatos e eleitores evitem problemas com a justiça eleitoral.
No que diz respeito ao uso da inteligência artificial e à disseminação de conteúdos, há uma preocupação séria e atuante do TSE quanto a isso. Há uma comissão permanente para orientar e fiscalizar o uso da inteligência artificial nas eleições, nessa e provavelmente em todas as outras que virão. A resolução que trata da propaganda eleitoral, que é uma resolução de 2019, a 23.610 de 2019, ela permite, por exemplo, que os tribunais regionais eleitorais, que os juízes eleitorais possam fazer convênios com universidades, instituições de tecnologia para ajudar na fiscalização. Então, esse é um elemento importante. No que diz respeito à produção de conteúdo, a legislação é expressa ao dizer, a partir ali do artigo 9º dessa resolução de 2019, que qualquer utilização de inteligência artificial deve ser indicado expressamente no início das peças de comunicação. Ou seja, quando for uma comunicação por áudio, tem que dizer, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Quando for de imagem, não pode deixar em dúvida que, para quem estiver assistindo, vendo, não pode deixar em dúvida de que aquilo é produto da inteligência artificial. Vejam que isso daqui é um elemento importante, porque isso pode gerar direito de respostas, pode gerar multas e, a depender do conteúdo, se for um conteúdo que é sabidamente falso, que é sabidamente mentiroso, isso, a depender da situação, pode, inclusive, acarretar um pedido de cancelamento de registro da candidatura. Então, há uma preocupação muito, muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com a utilização da inteligência artificial. Bom, com relação à orientação que eu daria aos candidatos é a de ter uma boa assessoria jurídica, porque o que nós temos nesse momento é um período de transição, né? A gente vem aí com eleições já com redes sociais há algum tempo, mas para esta eleição em particular há um elemento novo, que é a questão da inteligência artificial que nós não tínhamos desta maneira, nesse formato, há 4 anos atrás. E há aí uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral quanto a isso, e haverá, sem dúvida nenhuma, uma atenção dos candidatos com relação a propagandas, a materiais que são produzidos com inteligência artificial. Então é muito importante ter uma boa assessoria jurídica para acompanhar, como de regra sempre é, né? Para os eleitores, a recomendação me parece que é a mesma de sempre. É de que, se algo é muito absurdo, em princípio, a gente deve duvidar. Se algo não aparece nos meios oficiais de comunicação, uma emissora de rádio, uma grande rede de televisão, é para desconfiar. O WhatsApp, as redes sociais como um todo, não são os meios mais confiáveis, vamos dizer assim, de informação, de obter informação. Porque muitas vezes a gente nem sabe quem foi que disse aquilo. É muito fácil manipular as informações nas redes sociais, é muito fácil manipular as informações quando elas não estão veiculadas por uma instituição oficial, vamos dizer assim, ou uma instituição de emissora de rádio, de emissora de televisão, que são concessionárias públicas e, portanto, há um controle público sobre o conteúdo, há um compromisso dessas emissoras todas de prestar um serviço de informação. Por mais que tenham lados políticos, elas estão mais suscetíveis a uma responsabilização, uma fiscalização e prestam um serviço que é, na grande maioria das vezes, de melhor qualidade do que esses prestados exclusivamente em redes sociais.
A propaganda eleitoral é regulamentada pela Justiça Eleitoral e possui regras específicas para garantir igualdade de condições entre os candidatos e segurança jurídica ao processo democrático. A orientação é que candidatos e eleitores busquem sempre informações em fontes oficiais e acompanhem as atualizações divulgadas pelos tribunais eleitorais durante todo o período de campanha. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A projeção dos economistas para a inflação deste ano recuou para 5,3% após o alívio no mercado internacional com o fim do conflito entre Estados Unidos e Irã e a consequente queda no preço do petróleo. Apesar da melhora registrada no boletim Focus, o relatório semanal divulgado pelo Banco Central com as previsões do mercado financeiro sobre os principais indicadores econômicos, o índice de inflação projetado para este ano continua superando a meta estipulada pelo governo, que é de 4,5%. Para o ano de 2027, no entanto, o mercado financeiro revisou a estimativa de inflação para cima, elevando a projeção de 4,17% para 4,18%. Ainda de acordo com o boletim Focus mais recente, os analistas mantiveram a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, em 14% ao ano até o fim de 2026. Esse cenário sinaliza que o Banco Central deve promover apenas mais um corte residual de 0,25 ponto percentual nos juros até dezembro. Para os anos seguintes, a expectativa do mercado é que a taxa de juros recue gradualmente, atingindo 12% em 2027 e 10,5% ao fim de 2028. No indicador do Produto Interno Bruto, que mede o crescimento da economia brasileira, as previsões mais recentes para este ano foram mantidas em 1,99% de alta. Já para o ano que vem, houve um ligeiro ajuste positivo na estimativa do PIB, que subiu de 1,68% para 1,69%. No mercado de câmbio, as projeções para a cotação do dólar não sofreram alterações nesta semana, com os analistas mantendo a previsão da moeda americana ao fim de 2026 em R$ 5,20. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço do café subiu com força nos últimos dias. Dados do CPE indicam que a saca do Arábica foi vendida acima de R$ 1.600, enquanto o Robusta saiu a quase R$ 1.100. O motivo principal é a chuva fora de época, que atingiu importantes regiões produtoras em junho. O avanço da colheita foi prejudicado, sem falar na queda de grãos e no surgimento de mofo, o que gera preocupação quanto à qualidade da mercadoria e o tamanho da produção de café. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os pequenos negócios responderam por quase 97% das empresas abertas no Brasil em maio. Segundo o levantamento do Sebrae, mais de 2,5 milhões de novos empreendimentos foram registrados entre janeiro e maio deste ano, número 10% maior do que no mesmo período de 2025. Com cada vez mais brasileiros tirando o sonho do papel, uma dúvida é comum entre quem pretende empreender. Como saber se uma ideia realmente tem potencial para dar certo antes de fazer grande investimentos? O gerente de atendimento e relacionamentos com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, explica que uma das formas de reduzir riscos é colocar a ideia à prova em pequena escala.
A validação dessa ideia se dá por uma técnica chamada planejação, que é um híbrido, um mix de planejamento com a atividade já, com a ação, com a implementação. Então você vai fazer o plano de negócio e vai vincular esse plano de negócio ao que a gente chama de um MVP, um mínimo produto viável. Você já vai fazer uma experimentação em pequena escala, você já vai pilotar um pequeno protótipo desse seu negócio.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
Parceira musical Difusora.
A
Atenção, Curitiba! Os Titãs chegam à cidade com a turnê Cabeça Dinossauro 40 anos.
Cada um sabe alegria.
Um espetáculo histórico que celebra um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro.
Família, família.
Com sucessos que marcaram gerações.
Homem primata. Capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo meu ouvido no radinho.
Difusora. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar.
Participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs. Dia 18 de julho em Curitiba. Você mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM Curitiba.
A sua parceira musical.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 2.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Young and wild and free.
Difusora.